gente, meu nome é William, começa agora mais um Pod Popper.
Olá, gente, meu nome é Igor e daqui a pouco eu vou fazer esse podcast sozinho, porque tem gente aqui que tá cansada de fazer tudo na vida. Hoje eu vou falar sobre o quê?
Hoje eu vou falar sobre filmes que fazem a gente chorar. Filmes de ontem, filmes de hoje, filmes de amanhã. Os nossos recados, Igor?
Calma, você não lembra como você grava? Vamos fazer uma listinha, porque quando a gente não tem pauta pra fazer, ou quando uma certa pessoa não assiste mais nada pra gente gravar coisas, a gente faz uma lista, uma pauta friaça pra você ouvir aí, ter conteúdo. Antes, nossos recadinhos, Gob, nossos recadinhos, quais são nossos recadinhos?
Manda nossos recadinhos aí, Igor.
Olha lá. Tá vendo, gente? Não quer fazer mais nada. É isso. Você que tá ouvindo aí, você é a prova disso. É Instagram, @podpopunderline, a gente sempre posta conteúdo lá toda semana. Antes, a gente postava fotos de uma pessoa muito animada pra trabalhar, que postava um conteúdo bacana, colocava curiosidades, fez isso durante uma semana e parou. Agora, a gente só posta vídeo na quarta-feira, na quinta-feira, e dependendo do horário. E se ele tiver vontade de fazer, ele posta. É assim, tá assim esse negócio, gente. Também temos nosso Facebook, facebook.com/mundopodpop. Nosso YouTube, youtube.com/podpop. Também a gente posta lá vídeo toda quinta-feira. Quem posta? Eu, né? Eu que faço os vídeos. O Glauber só publica, porque também uma certa pessoa não está mais com vontade de gravar vídeo. Gente, o que que tá acontecendo com esse cara? Pelo amor de Deus. E se a pessoa tá ouvindo a gente pelo site, a gente tá onde também, Glauber?
Conta aí pra gente, Igor, onde é que a gente tá.
Vai tomar no meio do teu cu. A gente tá no Spotify e no Deezer também. No Deezer, graças a quem? E Spotify, eu também. Então, é isso. Tamo lá, só pesquisar a gente. Se você tá ouvindo a gente também no Deezer, no Spotify, vai no nosso site, tem conteúdo toda semana. Às vezes, dependendo do humor do meu irmão. Aí, não fala nem mais vamos lá. Vamos lá! Eu tô gravando sozinho. Bem, galera, vamos lá, vamos falar sobre...
Vamos lá, começa você, qual é o seu primeiro filme?
Vamos falar sobre filmes feitos pra você chorar, porque tem filmes que realmente a gente quer assistir, que a gente já sabe que a gente vai chorar, né? E a gente tem essa vontade, não sei você que tá ouvindo, mas eu tenho vontade de chorar, tenho vontade de assistir um filme e falar, caralho, agora eu vou chorar, é isso que eu quero. A gente vai começar falando pelo filme que eu acho que fez todo mundo chorar na época, que se chama A Culpa é das Estrelas. Culpa das Estrelas, filme lançado em 2014, filme que meio que estourou aí a Shailene Woodley, né? O nome da atriz principal. Ela já tinha feito Divergente. Na verdade, Divergente foi o que estourou ela pra mídia, né? E também o outro cara também, o Aaron Aragorn, sei lá, é o nome do cara lá, que ele também estourou depois desse filme aí, começou a fazer bastante filme conhecido, principalmente o Baby Driver, e vai fazer agora também o musical West Side Story, Amor Sublime Amor, do Steven Spielberg, ele vai ser o principal. E conta a história de uma menina que ela tem câncer?
Câncer. No pulmão.
Não fala, ele não fala nem com a voz.
Nos brônquios, eu acho.
Olha lá, ele não vira nem mais o microfone pra gravar. E ela se apaixona por uma pessoa, por um cara, e ela tem os dias meio que contados, né? Porque ela sabe que vai morrer, entra, né? Acontece uma reviravolta. A gente vai falar um pouco com spoilers aqui, tá? A gente vai falar um pouco com spoilers.
Não, dá spoiler do filme não, essa pessoa não assistiu.
Mas a gente precisa falar
tipo,
o momento que chorar.
Pra pessoa chorar.
Mas a gente precisa falar do momento que
não,
a gente chorar.
Não, a gente vai acabar com a experiência da pessoa.
Tudo
para
bem,
com isso.
Tudo bem. Olha lá, ele só anima
por que
pra
que
falar.
Por que a gente chora? Por quê?
Vai lá, porque... Vai lá, galera.
Nossa, eu vou falar só de filmes maravilhosos.
Sem spoiler.
Por que a gente chora? Porque você começa a se colocar no lugar dos protagonistas, porque eles são muito jovens. E aí você sempre liga
mesmo
a juventude.
Mesmo você sendo velho, você consegue?
Mesmo você sendo velho, porque você lembra da sua juventude. Porque você sempre liga a juventude ao quê? A vida, a futuro. Uhum. E aí quando você se dá conta de que esses jovens não vão ter futuro, ou que o futuro deles é muito... Vai ser, tipo, talvez só dali a alguns anos, e no máximo, né? Anos, talvez só dali a alguns meses, aí você começa a falar, minha nossa senhora, e agora? Fodeu. Sim. Principalmente se você tem, tipo, história de pessoas na família, ou que você conhece, que já passaram por isso, aí eu acho que vem mais à tona, assim, então eu acho que é o tipo de filme que, se você estiver no mau dia, não assista.
E o filme, pra quem não lembra, é baseado num livro também, escrito pelo John Green, e o livro...
John Green, famoso.
É, John Green, famoso, ele fez aquele, eu acho que, Quem é Você, Alaska, se não me engano?
Uma bosta.
É uma bosta, você leu esse livro?
Não, mas dizem.
Ah, dizem. Glauber, você nem leu, cara. É, mas igual o Glauber falou, o filme pega muito nisso. E tem uma parte lá que tem uma reviravolta no negócio, que aí é daquela parte até o final do filme.
Aí é só choro.
Só chora, só chora. Eu lembro que o Glauber foi assistir com a minha mãe, chorou pra caramba no cinema. Aí ele falou assim, Igor, assiste que você vai chorar. Eu falei, não vou chorar essa porra. Coloquei na Telecine, mexei pro Telecine, coloquei no Telecine, chorei, que nem uma desgraça. Eu fiquei puto com ela. Falei, mano, não acredito que eu tô chorando essa porra. E você chora de soluçar. Eu acho que é o primeiro, vai, de choro, assim. Se chorar de soluçar. Tem outros daqui que a gente vai falar que chora de soluçar?
Sim. Próximo. É o próximo.
Fala.
Próximo filme que também fala o quê? De câncer, uma doencinha que é super
é
bacana.
Assim.
É o filme Lado a Lado, protagonizado por Julia Roberts.
Agora você me quebrou.
E Susan Sarandon.
Agora você me quebrou, que não tava na pauta esse negócio. Agora você me quebrou.
Porque ele é muito triste.
É Lado a Lado? Aí...
Lado a Lado.
Que conta a história?
Gente,
eu nunca achei
esse assim. É um filme que conta a história de uma mãe. Ela tem dois filhos pequenos. E ela descobre que está o quê? Com câncer. E aí, essa mulher, ela é divorciada e tal. Que é a Susan Sarandon. Ela é divorciada. E aí, ela se dá conta de que os filhos dela vão acabar tendo que ser criados pelo marido divorciado e pela madrasta, que é a Julia Roberts.
Caralho,
mais nova, tem um outro estilo de vida e tal, e ela meio que tenta ali preparar o terreno pra essa madrasta entender quem são os filhos dela, e pros filhos dela meio que, tipo, entender que a madrasta vai ser a nova mãe, né? Uhum. E aí meio que a Julia Roberts e a Susan Sarandon, o personagem das duas, não se gostam, óbvio, né? Porque uma é ex-mulher e a outra é a atual mulher do marido.
E quem é esse marido?
Ator famoso? Ed Harris.
Olha, caralho, ele encaixa.
E aí eles meio que se veem obrigados a ter uma família, uma única família ali, né? Uhum. É, juntos, em prol das crianças, porque a Susan Sarandon, que é a mãe com câncer, ela não pensa mais nela, assim, ela só pensa, tipo, como é que as minhas crianças vão ficar e tal, e então eu preciso fazer de uma forma que essa nova família delas realmente seja maravilhosa. E assim, é um filme que é muito, muito triste.
É antigo?
É antigo, é de 1998, uhum. E você acaba, tipo, não sabendo muito de que lado ficar, porque ao mesmo tempo, você começa o filme com raiva, raiva das personagens por diferentes motivos, e aí no final você fica triste por você ter ficado com raiva delas no início. Tipo, é um filme muito louco.
Entendi.
Porque ele meio que te dá umas sensações estranhas, assim, e você, às vezes você se pega chorando por você ter pensado tão mal daquele personagem, quando na verdade aquele personagem é maravilhoso. Então, gente, fica a dica aí. Lado a Lado, Julia Roberts, Ed Harris e Susan Sarandon.
Será que tem na Netflix?
Não sei.
Provavelmente não, mas nada que um torrent, né, não. É. Mas aí você me deu um leve de spoiler, né? Porque, tipo, se você, a pessoa já sabe, vai assistir sabendo que a pessoa é gente boa.
Não, mas eu não falei quem?
Boa.
Lado a Lado é dirigido por Chris Columbus.
Puta,
que ninguém menos.
Esse cara é
o
foda.
Cara que dirigiu.
Todo
uma Babá Quase Perfeita. Esqueceram de Mim. E eu vou falar do filme. Ele dirigiu Harry Potter também, 1 e 2. E eu vou falar de um filme que é uma tristeza, mas assim, é uma tristeza. Que é O Homem Bicentenário, com ninguém menos, ninguém mais do que Robert Williams.
Robin Williams, não é Robert?
Williams, isso mesmo que eu quis dizer. É um filme que ele mistura ali um pouco de ficção científica, porque a gente acompanha uma família, né, no futuro. E aí eles têm meio que robôs domésticos, que aí esses robôs vão evoluindo de uma maneira, né? No caso, esse robô, o Homem Bicentenário, ele acaba fazendo parte da família e ele acompanha ele gerações.
Ele é o mordomo da família, né?
Isso, isso.
Eu lembro que eu assistia quando eu passava na temperatura máxima.
É um filme maravilhoso que eu acho só de lembrar.
O final, Jesus, mano.
Ai, Deus.
Não é um spoiler, é meio que a premissa do filme. Ele meio que se apaixona por uma pessoa, não é?
Isso, e aí fica meio aquela coisa, tipo, uma máquina, as máquinas realmente podem desenvolver sentimentos. Uhum. E tal, né? E aí o filme ganha uma proporção tão grande que aí você fala, nossa, que incrível. Tipo, ele Sim. começa bem pequenininho, ele vai ganhando uma proporção e aí aquilo, como você vai acompanhando as famílias durante as gerações, aí você vai ficando mais apegado tanto à família quanto ao homem bicentenário, que é o mordomo, que é o Robin Williams. E ele, acho que é uma das performances dele de ator mais, assim, incríveis, porque ele realmente sabe entregar acho que, assim, nenhum outro ator da época, né? Um filme de 1999, conseguiria entregar algo assim como ele entregou.
E eu lembro que quando eu era moleque, eu assisti, eu achava foda, porque o robô é muito igual ele. Eu não sei nem se ele tá. Provavelmente ele tá embaixo do robô.
Sim, é tipo, é meio que uma maquiagem com prótese, né? E aí ele meio que usa uma armadura, assim.
Muito, mas é muito bem feito. Tem um cara que faz o Jurassic Park, o clássico. Esse filme é bem da hora mesmo, é de chorar. O final é sensacional. Entendi. Sensacional. Bem, agora é minha vez. Próximo filme que eu vou falar é um filme muito bacana de 2009, chamado Sempre ao Seu Lado. começa uma categoria agora de filmes de cachorrinhos. Sempre ao Seu Lado é um filme foda que tem na Netflix, do Richard Gere. O Richard Gere é o principal. Ele é um professor e tal, e ele encontra um cachorrinho, um cachorrito. E ele leva esse cachorrinho, o cachorrinho acompanha ele pro trabalho, até que um dia acontece um negócio. E acontece o negócio e o cachorro... Eu não posso falar muito, mas o cachorro é meio que o parceiro dele e acontece um negócio muito triste e o cachorro tá sempre ao lado dele. Você vai entender quando você assistir. O filme é sensacional. Chega uma parte, quando acontece essa reviravolta aí, você chora tanto, filho. Chora tanto. A cena final, nossa senhora. E é baseado numa história real de um japonês que também tinha um cachorro, tanto que a raça do cachorro no filme é uma raça japonesa, uma raça oriental. E a história é desse japonês. Só que ele foi pros Estados Unidos, eles deram, né, uma branqueada, colocaram Richard Gere como principal. Mas a história desse japonês, e tem uma estátua lá no Japão, né, na estação onde esse cachorro ficava, do cachorro e do dono dele também. Então esse filme é muito bacana, sempre ao seu lado, vale muito a pena ver. Tem na Netflix, se você não assistiu, meu, pelo amor de Deus, vai lá, porque é de chorar mesmo. E falando ainda dessa categoria de cachorros, como o Gabriel falou dois seguidos, vou falar dois também, que é o clássico Marley e Eu. Todo mundo chora nesse filme. Todo mundo chora nesse filme. Marley e Eu, não tem como, não tem como. Filme também de cachorrito, cachorro, ele encontra o cachorro vai pra família dele, acontece um negócio. E aí, meu, chega uma hora no filme, a partir de uma hora do filme, puta, é só choro. Geralmente esse filme é sempre assim, meio pro final, você só chora. Ó, o Glover, tá participando tanto que ele nem fala. Meio pro final, tá no Instagram vendo foto da Rihanna aqui. Meio pro final...
É que eu não achei esse filme.
Também não assisti nenhum filme que você falou. Eu tava comentando aquele lado a lado, não comentei?
É verdade, eu continuo aí que eu vou comentar.
Vai se fuder. Então, do meio pro final, meu Deus, eu só choro. A maioria dos filmes tem só assim.
E pra quem não sabe, né, olá, temos Jennifer Aniston no elenco, maravilhosa.
E o Will Wilson também, ele tá no elenco, ele é o principal. É a família, a Jennifer Aniston e o Owen Wilson. Na época fez muito sucesso e até hoje faz sucesso. Todo mundo fala do Marley e Eu, que é o filme pra chorar, assim, principalmente nas categorias de filmes de cachorro pra chorar. Um monte de gente tenta refazer esse tipo de categoria, mas nunca dá certo.
Meu próximo filme vai ser, gente, eu tô muito na década de 90, tô muito nostálgico. O próximo filme vai ser Ghost.
Um estranho no... Isso daí é...
Ghost, gente, de 1990, que temos o quê? Demi Moore, Whoop Goldberg, Patrick Swayze.
Olha como eu participo, gente. Estão vendo a conversa aqui? Olha como eu participo.
Patético. Incrível, maravilhoso. Uma história original. Tocante. Ai, meu Deus, só de lembrar.
Eu lembro que eu assisti Ghost quando eu era mais velho. E eu achei muito foda. Porque Ghost, todo mundo sabe que o... Isso daí é uma história clássica. O cara morre, né, no filme.
Tá no trailer.
Tá no trailer. Por isso que o nome do filme é Ghost, Fantasma. E eu achei muito foda o jeito que eles fazem a cena do Patrick Swayze morrendo. Achei sensacional. E os efeitos até pra época, por ser um filme antigo, é um efeito da hora, assim.
E a gente, e o quê? A gente foi enganado pela Globo, porque a versão que a Globo passa, e eu sempre achei a versão da Globo, tem uma hora e meia, tá? O filme, gente, tem quase 3 horas de duração.
Caralho, sério? Nossa, mentira. Cortaram tantas. É porque eles...
São 2 horas e 7 minutos de filme.
Nossa, a Globo sempre corta.
Coisa pra caramba ali, mas tudo bem. Mesmo editado, a gente chora, a gente faz umas coisinhas.
E esse filme fez a carreira do Patrick Swayze, né, meu? Ele ficou conhecido por causa desse filme.
Demi Moore só é Demi Moore graças
também
a Ghost.
Também, Demi Moore fez a carreira dela. Depois foi fazer Panteras 2 e ficou... Mas eu lembro que o filme, se não me engano, o filme que deve ter até concorrido a prêmio. Ou não. O Gabriel tá vendo no MDB. Vamos lá, Gabriel. Ganhou 2 Oscars, olha lá. Caralho. Vamos ver pra ele agora.
Gente, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Whoop Goldberg, maravilhosa.
Puta,
lembrando
top.
Que Whoop Goldberg é uma das únicas mulheres no mundo universo que tem um Tony, um Grammy, um Oscar, um Emmy. Ela é a única que tem todos os prêmios.
Ela e a menina do American Horror Story também, não é? A que faz todos os filmes da American? Fez
Sarah
Paulson. Sarah Paulson.
Não.
Só ela não tem Grammy,
a
só.
A Whoop Goldberg, não. Mas a Whoop Goldberg é a única pessoa que tem todos os prêmios da indústria.
Pensei que era a Oprah.
E, gente, foi indicado...
Não é Oprah?
Não.
Certeza?
Absoluta. Ganhou também de melhor roteiro. Melhor roteiro.
Olha como dura o filme do Glória, porque eu entro na conversa. Uhum. Eu entro no podcast.
Foi indicado a 1, 2, 3, 4, 5 prêmios Oscar,
e
gente.
E MDB tá total.
Nossa, maravilhoso. 5 prêmios Oscars e 1, 2, 3, 4... 4 prêmios
Globo de Ouro.
Globo de Ouro. A Whoopi Goldberg ganhou o Oscar e o Globo de Ouro. Whoopi Goldberg, a gente ama você. Pena que você não faz mais nada na sua vida, além de apresentar The View.
E ela é... ela
Moore também tá pra perdida.
Ela faz no filme lá, ela faz uma...
ela faz uma trambiqueira ali, meio que...
isso.
É, que, né, que lê a mão e tal. E que ela... eles chamam de Fortune Teller, né?
Isso é um leve spoiler, mas ela é meio que a ligação do Patrick Swayze,
e ela,
né,
acaba esperando a ligação, porque na verdade ela não é nada de trambiqueira, ela realmente tem o dom de receber os mortos,
tá,
né?
Tá bom, gente, tá bom. Tem a cena clássica da argila, tem a cena clássica da argila que você chora pra caceta. Próximo filme que eu tenho pra falar é Lion.
Que foi indicado a Oscar também, tem Nicole Kidman no elenco.
Nicole Kidman foi indicada, se não me engano, até ganhou o Oscar. Eu não lembro muito bem, pesquisei, Glover. Você que tá com a internet ligada.
Não ganhou, não.
O Lion conta a história de um menino, um indiano, que ele se perde da família dele. E lá na Índia, eles acham que ele é um cara que não tem família. E levam ele pra um reformatório, não. Onde ficam as crianças perdidas?
Orfanato.
Um orfanato. E nesse orfanato, ele é vendido pra uma família australiana, que é a família da Nicole Kidman. Ele e um outro menino também. E o outro menino é meio problemático, porque ele sofreu vários traumas e tal. E aí conta a história dessa família meio quebrada, né? Conta a história dele no passado, é baseado nos faciais dele no passado. Conta a história dele como criança. E também conta a história do menino já adulto com a família da Nicole Kidman. E esse filme é sensacional. O bacana desse filme é que chega uma hora quando ele é adulto, ele quer reencontrar essa mãe perdida dele na Índia. Então ele fica...
mas a família da Nicole Kidman apoia ele nessa...
então, aí vira todo um conflito, porque a Nicole Kidman fala, meu, mas pra que você vai atrás da sua mãe? Eu sou sua mãe, eu que te criei. Ele fala, não, mas eu sei, mas eu quero conhecer minhas origens, não sei o que. E vira todo esse conflito. E, meu, a atuação da Nicole Kidman, puta que me pariu. Que mulher, velho. Que mulher. Aí é aquele filme baseado em fatos reais, então quando começa, acaba o filme e mostra aquelas cenas reais mesmo, do cara real, aí que se desaba real mesmo, desaba mesmo. É, a Nicole Kidman trabalha muito, muito bem. As cenas dela com o menino também trabalha muito bem, se não me engano, até concorreu ao Globo de Ouro. Ele é o mesmo cara que fez o Quem Quer Ser o Milionário, o principal.
Sim.
E o ator que faz o irmão dele também, o irmão adotivo, também é muito, muito, muito bom. Todo o casting do filme é sensacional, tem na Netflix. Recomendo muito pra assistir. Concorreu a vários prêmios. E é isso, gente, assista. Olha lá como é rápido meu filme. Glauber demora 15 minutos pra falar, porque eu me envolvo. Glauber fala dos negócios e nada. Fica precisando foto da Demi Moore. Pra fechar, a gente vai falar sobre dois filmes, né? Uma categoria meio animações da Pixar. Porque são animações da Pixar que fazem a gente chorar sempre. Primeiro filme é Divertidamente, que eu acho que a gente nunca falou nesse podcast, mas Divertidamente é um baita de um filme. Então, todos os filmes da Pixar você chora, mas Divertidamente, meu Deus do céu, meu. Eu vou deixar gravado. Ó, vocês estão ouvindo? Ó lá. Vocês ouviram? Ó, eu não vou cortar. Eu não vou cortar pro Glauber passar vergonha aqui. Isso daqui foi o peido dele.
Vamos falando. Divertidamente, gente, vamos falar Pixar.
Divertidamente conta a história de quê, Glauber?
Divertidamente conta a história de uma menininha que ela muda de casa com a família com muita frequência por conta do emprego do pai, né? E aí ela meio que se vê em uma dessas mudanças sozinha, porque ela deixou os amigos pra trás, a escola pra trás, e até a casa que ela gostava, assim. E aí ela acaba meio que até mesmo o amigo imaginário dela, ela não recorre mais a ele. E aí ela vai entrando num poço ali de tristeza e de sofrimento. E que
mostra, no Divertidamente, mostra na verdade os sentimentos dela, né? Que tem a
felicidade, a
alegria.
E aí a gente acompanha os sentimentos essenciais, né? Os primitivos, assim, que dão voz a outros sentimentos. E a gente vai acompanhando como que esses sentimentos trabalham na cabeça dela pra tentar dar uma animada nela, né?
A gente foca na alegria, raiva. Todo mundo viu, acho que a maioria do pessoal que tá ouvindo viu Divertidamente. E o que é bacana é a forma como eles mostram de uma forma simples, né? Tanto que ganhou o Oscar de melhor animação na época. De uma forma simples e ao mesmo tempo complexa, né? As emoções e tal. Eles usam essas bases de emoção. É claro que uma pessoa não tem só isso de emoção, mas eles usam essa base pra mostrar como ela entra na depressão, como ela vai perdendo a alegria, vai perdendo o poder, e você vai percebendo como não é só de tristeza que a gente vive, nem é só de alegria que a gente vive, né? Aí o final, puta, no final entregam pra caceta. Principalmente a cena ligada ao amigo imaginário. Meu Deus do céu, essa daí é pra ser desabado de chorar, velho. E o segundo filme da Pixar também é o Bom Dinossauro. A gente poderia falar de Toy Story? Poderia. Mas Toy Story é muito conhecido. Isso daqui a gente tá indicando filmes que não são tão conhecidos assim pra você assistir. Bom Dinossauro da Pixar é muito, muito, muito bom. É um filminho pequenininho da Pixar, não é muito conhecido, não concorreu a muito prêmio na época, mas é uma história muito bem contada, como todos os filmes da Pixar são. É bem difícil achar um filme ruim da Pixar. E no final, a cena final, pra você saber, conta a história de tipo uma família de dinossauros, na época, né, dos dinossauros, e o menininho, o filho dessa família, meio que se perde do pai, porque ele caga no pau, ele não segue as ordens do pai e ele acaba se perdendo do pai. Aí ele encontra um cachorro, entre aspas, que é um ser humano, que ele é meio primitivo, né? Porque na época os seres humanos eram assim. Então esse ser humano vira meio que o cachorrinho dele. Ou a gente vê pela visão do dinossauro. E o dinossauro já fala, tem falas e tal. E o ser humano não tem fala nem nada. E ele tá querendo encontrar a própria família, né? Porque ele se perdeu da família e tá querendo encontrar a família dele. E o final desse filme, meu Deus do céu, é de chorar. Eu não chorei durante a boa parte do filme, mas chega no final, velho, você não aguenta, sério, do jeito que a Pixar sempre faz isso, né, constrói, chega num pontinho, você fala, meu Deus, agora não aguento, e você desaba. Então, Bom Dinossauro, um baita de um filme, é novo, não é tão velho assim, acho que faz uns 2-3 anos que lançou.
É, não faz muito tempo não.
E vale a pena assistir, na Netflix não tem provavelmente, mas deve ter em alguma Amazon aí da vida, sei lá. Pode.
Bom, tinha um filme bônus agora que é maravilhoso, que eu acho que pouquíssima gente assistiu e que você chora muito. É Zombielândia. Não, mentira!
Eu pensei que você ia falar de Vingadores Ultimato, que eu tô querendo falar. Vingadores Ultimato, você chora. Chorei duas vezes.
Eu chorei muito, meu Deus.
Quero assistir de novo com 6 minutos, quero chorar de novo.
É um filme chamado Uma Prova de Amor, gente.
Da menininha que tem
esse filme é, assim, incrível. Um dos últimos filmes dos grandes filmes, né, da Cameron Diaz, que conta a história de uma mãe que ela tem uma filha com uma doença muito, muito, muito rara.
Grandes filmes, tipo, não de bilheteria, grandes filmes de atuação.
Grandes filmes de atuação. Um dos poucos grandes filmes da Cameron Diaz, né, diga-se de passagem. Ela tem uma filha com uma doença muito, muito rara, e aí ela meio que acaba tendo uma outra filha só pra poder ter a mesma carga genética que essa filha doente, porque essa filha meio que nasce só para doar a medula para a irmã.
Então, medula?
Óssea. Então ela é meio que criada, ela, né, digamos assim, um bebê ali, que tem um propósito, né? E aí a gente chega num ponto que essa menina começa a se questionar, tipo, que ela não teve escolha, né? Ela nasceu com um propósito, e ela não teve escolha. E aí começa o embate, você meio que não sabe de que lado ficar, porque o filme acaba tomando dois lados ali. E é um filme muito interessante, porque a Abigail Breslin, né, quando ela ainda era uma ótima atriz.
A Abigail é a menina que fez a
Pequena Sunshine. E que fez Scream Queens, coitado. E aí você meio que entra nesse embaixo, porque você acaba lidando ali com um mini adulto, né? Porque ela realmente traz argumentos que você fica se questionando, assim. E aí é um filme muito, muito pesado, mas ao mesmo tempo ele traz reflexões muito pertinentes, assim. Tipo, o quanto a gente se acha dono da vida das outras pessoas, né? E como muitos pais, às vezes, meio que traçam o destino dos filhos assim, sem o filho ter escolha, né?
Não dão livre-arbítrio.
Não dão livre-arbítrio.
Arbítrio.
Mas é um filme bem, bem chorante.
Nossa, esse filme é pesadaço.
E pra quem não assistiu, puta, por favor, pare. Gosta de chorar, Uma Prova de Amor. Esse filme é maravilhoso.
E foda que eu acho que nem deve estar na Netflix, nem em nenhum lugar.
Não,
mano.
Porque era um filme de achar. Foi um filme independente, né? Pequenininho.
Puta, mas esse filme é pesado.
Gente, procura aí Uma Prova de Amor.
E esse filme é foda.
É isso, gente. É isso, gente. Obrigado pra você, menina. Obrigado pra você, menino. Essa animação, essas dicas, essas coisas que a gente sabe fazer. Você só encontra e só vai encontrar no Pod Pop.
Daqui a pouco vai ser Igor Pop. Vamos mudar o nome. Que só assim. É isso, gente. Espero que você tenha gostado. Não esquece dos nossos recadinhos. Lá de procurar a gente no Deezer, procurar a gente no YouTube, se inscrever no nosso canal, no Spotify, se você tem Spotify. E ficar aí fuçando no nosso site, meu. Pode fuçar que tem bastante coisa.
Tem muita coisa e vai ter muita coisa maravilhosa.
Vai sim, vai. Tomar no meio do seu rabo, vai, filha da puta. É isso, gente. Tchau.
Beijinhos.